Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Ainda volta do. Conforme você foi falando de como, quando, por quê, eu estava fazendo um retrocesso aqui, vendo se alguma vez eu não usei essas expressões para amar. Nesse curto período aqui, de sei lá, 5, 6 minutos que nós passamos aqui, não consegui achar nenhuma situação onde não tivesse essas condicionais dentro do galego aqui amando. Agora, eu tenho como amar universalmente? Eu já percebi, tenho essa percepção de como amar universalmente, para saber o que é amar universalmente?
É, isso não é trabalho para hoje, mas isso faz parte do nosso trabalho. Primeiro, vamos dizer assim, nós está conceituando. Primeiro, precisa separar, deixar o joio e o trigo que é chele, que é o que nós está fazendo, mostrando o que é joio, deixando o que é chele para lhe mostrar o que é joio e o que é trigo. E depois nós vai então conversar, e ainda vai faltar mais um dia para ainda distinguir o que é joio do trigo. Depois, daqui a 2 dias, duas paletas, a outra, nós aí vai te dizer, agora vamos começar a cheifar o zoio. Aí você vai de entender que, hoje você está entendendo que nunca amou universalmente. E esse é o primeiro passo. Compreender que tudo que você disse até hoje, que ela amar, nunca foi. Porque, moço, para amar universalmente, o primeiro trabalho é libertar-se dos conceitos. Do quando, como, onde e por quê. Se você não se libertar disso, não vai amá-lo universalmente. Vai continuar amando individualisticamente. Então, por isso, o trabalho para amar universalmente é, primeiro, reconhecer o que é uma coisa e o que é outra. Segundo, descobrir que você não sabe o que é amor universal, nunca amou universalmente, porque ainda tem formas de amor, ainda tem motivos para amar, ainda tem momentos de amor. Ficou claro isso? Aí depois que você identificar, você vai, vamos começar a separar os olhos do tigo. E aí eu já desço aqui, sabe como é que nós vamos separar os olhos do tigo? Lendo Paulo. Eu poderia falar a língua dos anjos, mas se não tivesse o amor, soaria como gongo. É isso que nós vamos usar para ceifar o tigo. Desculpa, para ceifar os olhos. Mas isso não é para agora.
Mais 2 semanas para começar a aprender alguma coisa. 2 semanas, cabeça remoendo. Vamos às perguntas. Pacal. Joaquim, o ser humano é um ser racional. Precisa de motivos e condições para ser feliz e amar. Amar universalmente seria vencer o processo de raciocínio?
Não, seria ter uma razão universal. Você acabou de falar, o ser humano é um homem, é um elemento racional. Então ele precisa de razões. Se nós conseguimos universalizar, não totalmente, mas ter critérios, razões mais universalizadas do que a que nós temos agora, aí nós conseguimos racionalmente amá-lo universalmente. Olha, tudo isso dentro do teatro, isso não vale para espírito. Eu estou falando para ser humano.
Anderson, se eu mudar a minha personalidade por causa do amor universal, estaria conseguindo matar o ego? Ou isto não é possível?
Você só mata o ego. Nem dando tiro na cabeça se mata. Porque o ego é a consciência. E a consciência permanece. Você é o ego. Você não vai matar ego. Você só vai ser o ego com uma personalidade mais universalizada. Só isso. Mas continuar lá sendo ego.
De novo, Anderson. Se eu mudar a minha... Ah, desculpa. Você está aqui por causa do amor universal ou porque te mandaram vir aqui?
Eu quem? Joaquim? Joaquim não está aqui. Joaquim não existe para estar aqui. Joaquim é uma consciência. Assim como você. É um ego. Agora, eu, espírito, estou aqui? Não, eu não estou aqui. Você está dentro de eu. E eu estou dentro de você. Espírito para espírito. Nós não existe fora do espírito.
Complicado, né, Anderson?
O doutor que está aí, uma vez perguntou para eu assim, Joaquim, onde você está? Eu disse, na sua cabeça. Aí ele perguntou para mim, o que que você está fazendo dentro da minha cabeça? Eu disse, não sei, você que me colocou aí dentro.
Neis. Tá, se a Neis aqui não conseguir amar universalmente, o que acontece com esse ego? Vai voltar trocentas vezes como humano até conseguir?
Ego não volta. Ego é a volta do espírito. Não importa se a ex consegue ou não. Quem tem que conseguir é o espírito, não você. Então se você acha que tem que fazer, faça. Se você acha que pode fazer, faça. Se você não acha que pode fazer, não faça. Eu acabei de dizer para a moça, vocês acreditam que tem o livre-arbítrio. E se você tem a livre opção, quem sou eu para lhe cobrar optar por isso ou por aquilo?
Anderson, o que o senhor nos diz sobre a passagem bíblica? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? João 4,20.
Acabei de dizer, moço. Se você ama a Deus e não ama o seu irmão, você ainda tem um objetivo de amor, uma expressão de amor. Amar universalmente é amar. E quem ama, ama. Não ama um ou outro. Nós não vamos falar disso.
Marcelo Ribeiro. O amor universal seria o exemplo da batida do carro? Amo a Deus que me deu a prova. Amo a batida por ser uma prova de evolução espiritual. Amo a quem bateu, pois foi Deus que usou o meu próximo para a prova do espírito. Seria isto?
Seria quase isso. Você ainda está colocando justificativa. Amo por quê? Amo porque foi Deus que fez. Não, eu não amo porque foi Deus que fez. Eu amo. Só isso. Então isso foi num determinado momento para explicar uma determinada conceito, para você retirar algum conceito. Agora, não ame porque foi Deus que fez. Ame. Só isso.
Anabela. Pai, eu não gosto muito que minha filha saia à noite, mas eu deixo, sempre, mesmo não gostando. Estou amando?
Não sei. Deixar é deixar, não é amar. Você ama deixar ela sair? Agora eu faço uma pergunta, moça. Quando você era nova, você queria sair? Ah, você lutou para ela sair. Por que ela não pode e você podia? E por que você estava certa ao exigir da sua mãe que você poderia sair e ela não pode? Uma vez me perguntaram, Joaquim, como é que eu faço para educar meu filho adolescente? Eu disse, lembra de quando você era adolescente? Dê a ele tudo que você queria ter naquela época. Aí disse, ah, mas eu não posso fazer isso. Eu digo, Carlos, você agora é mãe. Decide ser mãe que você vai fazer. O problema é que vocês vivem verdades separadas uma da outra. Enquanto eu sou adolescente, isso é certo. Quando eu sou mãe, isso é certo. Isso não é amar. Isso é condicionar o amor. Agora, sair ou não sair, não depende do xê. É Deus que tira.
Ferrari, eu choro de rir aqui, porque cada vez que eu vim aqui, minha cabeça fica mais piradinha. Vamos lá. O moço do carro tá aí? O moço do carro tá. Deixa eu falar uma coisa. Vai falar com você.
Ô mocho com o nome do carro. Olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou começar a cobrar, viu? Porque eu tô lhe dando munição à becha.
Vamos lá. O Will faz uma citação, pai. Eu acredito que a grande interrogação é causada por não sabermos o que é o amor.
Mas calo que você não sabe, porque você... Por que que você não sabe o que é amar? Porque você ainda tem expressões de amor. Porque você ainda ama por quê? Porque você ainda ama como? A partir do momento que você extrapolar o conceitual, você vai amar universalmente. E aí você vai descobrir, ah, ela isha, que besta.
Pai, o bolso do carro tá falando aqui que quem vai pagar é Deus, tá? Deus lhe paga.
Esse não vale, esse atrasa o pagamento.
Vamos lá, MGC Couto. Boa noite, pai. O que significa somos todos um? Ainda pertencemos a uma alma grupal, já que estamos todos ligados pelo Espírito Universal?
Não. Somos todos um quer dizer o seguinte. Todos existem como individualidade, mas não pensam em si individualisticamente. Eu vou dar um exemplo para você. Um grupo, um clube. Fala direito, clube.
Clube.
Isso, que é uma agremiação de pessoas. As pessoas que se agremiam a esse grupo devem deixar de lado suas vontades, seus desejos, seus quereres e passar a pensar no clube. Isso é o somos todos um. Todos os espíritos do universo, libertos da ação do ego individualista, reconhece-se como um, mas vivem para o todo e não para si.
Antônio, o meu chão já perdi faz tempo, mas como eu sou teimoso, eu continuo vindo aqui, ficando mais, como dizer assim, mais perdido ainda. Um dia eu chego lá. A Anis está falando do Ferrari também. O Ferrari morre de ciúme de eu estar aqui. Eu não sei até hoje porquê, mas tudo bem. Né, Ferrari? Vamos lá, o Anderson. O que o Senhor nos diz da passagem da Bíblia? Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Josué 23:11.
Só basta nós saber quem é Deus. Se você tem um Deus, e você ama um Deus, você ama individualisticamente. Agora, se você tem o Deus como todo, todo universal, guarde a sua alma para amá-la ao todo. Olha, se pode citar qualquer parte da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia vai dizer ame mais a um do que a outro. Porque a Bíblia fala sobre amor universal o tempo inteiro, seja no Velho ou no Novo Testamento. Mesmo quando ele fala de temam a Deus, ele está falando no amor universal. Porque se você não temer a Deus, você vai ficar preso nas expressões do amor, nos momentos de amor, e aí você não vai conseguir amar. Então tema a Deus, porque ele não vai lhe dar só o amor que você acha que é amor. Ele vai lhe dar tudo para ver se você ama universalmente.
Marcelo Ribeiro. Amor universal vive no nós e não no eu. Não é, Joaquim?
Amor universal vive no todo. Seja esse todo nós ou qualquer outra coisa que você queira dizer. Amor universal vive na unidade.